A bola estará do lado do Relâmpago Nogueirense, pois ela está totalmente receptiva a essa fusão, a essa junção, a uma parceria, seja o que for que se queira, como se queira denominar, ou como se queira ajustar aqui a colaboração. Eu, como homem do futebol e de Nogueira da Regedoura, eu gostava era que nós tivéssemos um campo relevado. Naturalmente parece-me mais fácil, e se é mais fácil com a junção, então por que não a junção? Ela já existiu há muitos anos atrás, depois voltou a haver separação, a coisa não correu bem, mas os tempos mudam, as pessoas podem mudar de opinião, podem ter outras forças e outros interesses, e há um grande interesse comum, portanto seria muito bom para a nossa freguesia, que tem mais de 5 mil habitantes, e podíamos depois também aproveitar melhor as nossas crianças da nossa freguesia.
E não só de Nogueira da Regedoura, já levantamos esta questão. Nogueira encosta com Mozelos, aliás há aquela questão da zona desportiva da Concórdia, que já foi discórdia, agora totalmente concórdia, se é Mozelos, se é Nogueira da Regedoura, e mesmo Sampaio Vileiro, estamos a falar de três freguesias, daquele núcleo forte do norte do Conselho de Santa Maria da Feira que não tem futebol de formação, à exceção do Relâmpago Nogueirense.
Exatamente, poderia congregar-se e ficarmos todos ali, porque pronto, vamos perdendo muitos dos nossos meninos de Nogueira da Regedoura, jogam nos baixinhos ou em clubes das redondezas, no baixinhos ou no Anta, que penso também viram novidades desse lado.
Pronto, ou se calhar vão para Passos Brandão ou para Lamas também, não é?
Alguns também, pronto, e eu no meu tempo, por exemplo, fiz a formação no União de Lamas e continua a haver esse interesse por esses clubes maiores. Mas eu penso que há espaço para todos. Isto faz-me lembrar um pouco aqui no início, quando começaram a abrir os bares aqui na zona histórica da feira, em que abria um encostado ao outro e que inicialmente se pensava que um ia matar o outro. E o que é facto é que colocou o Santa Maria da Feira na movida da noite, não é? Portanto, foi benéfico para todos. E eu penso que ali no Nogueira da Regedoura iria acontecer o mesmo.
Face a este cenário, Dani Amorim, com a experiência que tens, até pelas tardes de glória que viveste também enquanto jogador, enquanto matador de referência da nossa região. Falávamos da dinâmica do campeonato distrital da 2ª Divisão, não apenas da Série A, que naturalmente tu e outros intérpretes que têm passado em sintonia de Itaco conhecem melhor, mas que perspectiva terá, por exemplo, um Vista Alegre, uma equipa que tem apenas um empate, tem mais de 70 golos marcados, terminou agora com um sonho lindo da geração Rui de Louros na taça, defrontando um Lusitânia de Louros. Há alguma possibilidade de um emblema da 2ª Divisão distrital chegar a uma final da Taça de Aveiro, por exemplo, ou não?
Sim, penso que sim. O treinador de Vista Alegre é meu colega, joguei com ele, Ricardo Suíça, em mais do que um clube. Por acaso contactou-me sobre o Rui de Louros, foi observá-los também, um jogo Argoncilho. E atenção que o Vista Alegre é uma equipa muito forte, já o ano passado tentou espreitar a subida, não conseguiu, manteve a estrutura e ainda se reforçou com uma aposta clara de subir divisão. O Ricardo é um treinador bastante empenhado, bastante estudioso, bastante interessado no futebol, nas suas diferentes componentes, não só do treino dentro das quatro linhas, interessa-se por outras áreas e certamente terá muito sucesso no panorama desportivo, até muito provavelmente além do distrital de Aveiro, terá competência para outros voos. E portanto o Vista Alegre é uma equipa que penso que irá subir, não é? já tem uma margem confortável de pontos para subir divisão e poderá causar aqui uma surpresa.
Perante um cenário de instabilidade no Lusitânia de Louros, isso pode mexer, pode favorecer quem defronta o Lusitânia nesta altura, ou pelo contrário? Também já passaste por essa situação como jogador?
Isto é complicado prever, porque é futebol e às vezes um golo no primeiro minuto muda tudo. Quem começa a ganhar às vezes muda, e naquele jogo tudo pode acontecer. A longo prazo não será tanto assim, mas naquele jogo tudo pode acontecer. Portanto, vai depender muito de como entrarem no jogo, mas o que é facto é claro que esta instabilidade tem acontecido no Louros. Não é positiva, não ajuda, isso certamente que não.
A verdade é que quer o Campeonato de Safina, quer o Campeonato Distrital da 2ª Divisão estão a projetar treinadores de referência, técnicos ainda muito jovens e que dão claramente um sinal aos dirigentes, e por outro lado estamos a observar esse fenómeno ao mais alto nível na Liga NOS, em vários emblemas. Se calhar ninguém ousaria acreditar, porque o Tonel assume o desafio de Vítor Teixeira enquanto diretor desportivo, que viesse também a figurar, nem que seja um jogo. Logo veremos se vai ser apenas um jogo ou se a solução vai figurar até ao final da temporada. Mas temos o Tonel neste campeonato de Safina, uma surpresa para ti ou não?
Como treinador, sim, não esperava, até porque tinha ido para lá o Martelinho e pensei que iria fazer um trabalho, não só para este ano, como até para preparar o próximo ano, caso Lourosa não consiga subir este ano, de preparar já com o tempo, como à semelhança do que fez o Luís Miguel no União de Lamas, em que entrou o ano passado a meio e fez um trabalho com o tempo para preparar esta época. Pensei que iria suceder o mesmo, mas sim, é positivo para o futebol aveirense. O campeonato de Safina está muito interessante, a própria 2ª Divisão muito, muito interessante. Eu falo com mais propriedade, naturalmente, da Série A. mas da Série B nós vemos uma luta renhidíssima entre o Alvarense, um histórico, o São Vicente Pereira quer chegar lá, temos o nosso Mosteiro aqui da Feira também fazer um campeonato interessante em terceiro lugar. Na Série C, já falaste do Vista Alegre, temos equipas fortes como a Morisquense, que já jogou também para a taça.
E que também está nos quartos de final.
Exatamente, e que também já foi elogiado aqui neste programa durante a semana. Portanto, a segunda divisão também está muito forte, portanto, o futebol alvarense é interessante para os treinadores, e eu no início referia que neste momento, sobretudo o Safina, mas do que me vou percebendo, a segunda divisão, concretamente a Série A, também tem sido muito, muito, muito agradável. É um campeonato fortíssimo. Repare, eu joguei 5 ou 6 anos na antiga terceira divisão, e eu não vejo atualmente nem na Série A da segunda divisão, onde o Pousadela está inserido, com todo o respeito, não vejo clubes como o Meda, o Soro Pires, o Social Lamas, portanto, equipas que eram históricas, entre aspas, nessa antiga terceira divisão nacional. Portanto, eu digo com toda a segurança que o Campeonato de Safina atualmente é bastante mais forte do que essa antiga terceira divisão nacional.
Campeonato de Safina que regressa este fim de semana com a Águia Azul Sintonia Feirense em direto com os emblemas do Conselho de Santa Maria da Feira. Logo veremos o que vai fazer o União de Lamas. Há um foco muito forte colocado na equipa de Luís Miguel. Depois de 2 violentos socos no estômago, perder o jogo em Espinho poderia ser natural, mas com os Tigres a jogarem com 10, ficou de facto essa expectativa em relação à reação do Lamas, que voltou a perder em Alvarenga no acesso aos quartos de final da Taça de Aveiro. Lusitânia de Lourosa, Romariz, Milheiroense, Fiães, jogos para viver através dos 92 FM. A questão competitiva aqui, Dani, a expressão, salvo erro, do Américo Teixeira, não puxando muito pela memória, mas eu penso que é o Américo Teixeira que diz que os Moris, e eu queria que desenvolvesses isto da parte técnica, tem uma equipa mais preparada para o distrital, face à maior qualidade individual dos jogadores do Espinho. Ou seja, os Moris terá mais uma equipa regional, mais uma equipa distrital face ao Espinho. Isto é mesmo assim em termos técnicos, ou vale o que vale, é unicamente uma opinião adiantada em direto, a dar algum favoritismo aos Moris no mano a mano com o Espinho?
Pois, isto é complicado porque nós não temos receitas. Se tivéssemos, era fácil ganharmos todos os anos, e o que nós notamos é que por vezes a mesma equipa em 2 anos diferentes consegue fazer um campeonato totalmente diferente. Repare-se no Leicester em Inglaterra, não é?
Com
o mesmo treinador, portanto o contexto é diferente, o início do campeonato, se for diferente, automaticamente cria uma confiança ou falta dela diferente, e portanto é muito complicado fazer essa previsão. Do que eu conheço, quer o Espinho, quer os Moris, são equipas experientes, com individualidades fortes, conseguem desequilibrar um jogo, no ataque também, que é muito importante, e portanto pode sorrir a qualquer um deles. Está uma luta acesa, poderá até dar para os dois, caso o segundo classificado também tenha acesso à subida, que eu estou convencido que poderá acontecer este ano. É aguardar e usufruir destes belos jogos, de ver 3.600 pessoas em Espinho com Lamas, isso é que é bonito.
E o papel do Beira-Mar e do União de Lamas? Acreditas convictamente que não atiraram até olho ao chão, não é? Conheces bem os dois clubes?
Claro que não. O Beira-Mar agora foi para lá o Semedo, que foi meu conterrâneo na altura em que joguei no Águeda. O Lamas, toda a gente conhece o Luís Miguel, o treinador, e aquela gente, e portanto isto será até final, e tudo pode mudar. O ano passado eu lembro-me que o Espinho teve, penso que 11 pontos de atraso do Águeda, e chega à última jornada só precisava de ganhar em casa, e empatou e não subiu, não é? Portanto, reparou 11 pontos em metade da época, ou menos de metade da época até, penso eu, porque já estávamos a meio da segunda volta. Portanto, não existe essa diferença de 11 pontos, portanto, tudo pode acontecer. Agora, os Pinhos Moris estão muito fortes, estão muito consistentes, vamos ver o que é que vai dar, mas sim, penso que o Lamas e o Beira-Mar ainda poderão ter uma palavra a dizer.
O que é que sentirá um treinador? Consegue-se imaginar nesse papel, por um lado, Cláudio Ranieri, por outro lado, Joaquim Martelinho, que com Vítor Teixeira ganhou tudo, excetuando se a Mora e não me atraiçou de novo a Taça de Aveiro. Nessa temporada não conseguiu, quando foi campeão sem derrotas na primeira divisão distrital. Como é que se explica êxito numa temporada, depois na temporada a seguir as coisas não correm pelo melhor, o fenómeno do Romariz, que numa época faz 0 pontos e depois na época seguinte sobe de divisão? Isto tem explicação possível, ou é só trabalho e futebol? Como é que se explica isto?
É complicado, lá está, é futebol. O Romariz de facto no ano não fez ponto nenhum e no ano seguinte sobe. O Martelinho, a mesma coisa em Lourosa, ele também foi buscar muitos jogadores agora, e estar a trabalhar ao mesmo tempo que o comboio está a andar também certamente não ajudou à assunção dos novos princípios do jogo.
Ir atrás, não é?
Exatamente, era uma corrida contra o tempo e não foi fácil. Não começou a correr bem de início e pronto, e é complicado, mas isto também, por isso é que o futebol é tão bonito.
A questão do Campeonato Distrital da 2ª Divisão, Série A, apenas o Canedo depende unicamente de si na luta pela subida da divisão. Isto faz a diferença quando dependemos unicamente de nós?
Pois, mas basta um pequenino escorregão e são Mansouros não escorregar. O Mansouros é a única equipa que ainda não perdeu, o Canedo já perdeu, portanto também está tudo em aberto, ainda há muitos jogos complicados pela frente. Também vai ser uma luta, penso eu, até à linha da meta, vai ser ao sprint.
Uma luta ao sprint depois da segunda posição para baixo. Estamos a falar do escalonamento da nova configuração competitiva nos campeonatos da Associação de Futebol de Aveiro. E neste caso, excetuando Canedo e Mansouros, está aqui uma luta fantástica, não é?
É outra corrida ao sprint, entre o terceiro e o sétimo lugar. Portanto, penso que o Fiães e o Pozzarella já ficaram um pouco para trás. Também está ali uma luta muito grande. Eu penso que nem sequer o quinto classificado terá direito à subida à primeira divisão. Penso que ficará confinado ao segundo, ao terceiro e ao quarto, penso eu. Vamos ver, vamos aguardar, também com os outros clubes que descerem, mas está ali também uma luta muito interessante e pronto, por isso é que também este campeonato da Série A está muito bom e o Pozzella está muito, muito, muito contente por estar a integrar e metido nesta luta, apesar de não estarmos a fazer uma segunda volta em termos de resultados muito positivos. Estamos a fazer exibições muito bem conseguidas e estamos a dar luta a esses clubes todos. Perdemos apenas pela margem mínima todos os jogos desta segunda volta, ou empatamos ou perdemos pela margem mínima, incluindo com o Mansouros fora. Portanto, é um campeonato bastante competitivo também.
Lancemos o exemplo deste fim de semana, da forma como estruturas, como preparas o teu fim de semana, quer em relação ao futebol de formação do Avanca, quer em relação à Série A do Campeonato Distrital da 2ª Divisão, face à equipa sénior do CPT Pousadela, e depois também o próprio Boa Vista. Não sei se vai dar tempo para uma viagem em Moreira de Cónegos hoje não dá.
Mas não, hoje vou dar treino. Sim, não é fácil, as coisas foram acontecendo. Não estava previsto acumular os dois clubes este ano, mas eu cheguei à Avanca para dar uma palestra para pais e para treinadores, como psicólogo. As coisas sucederam-se e desse papel de psicólogo passei para treinador e desse papel de treinador passei para coordenador da formação. Portanto, tem sido a escalar. Não sei se o ciclo vai chegar ao fim agora, no final da época, faltam 3 meses, vamos ver. No Pousadela também não estava previsto a ida para o distrital, foi uma coisa que foi decidida e não passava pelos meus horizontes há um ano atrás, por esta altura, pegar na equipa como treinador. As coisas foram acontecendo e eu decidi agarrar os dois desafios e estou nos dois clubes. Certamente para o ano as escolhas deverão ser diferentes, vamos aguardar, mas deverão ser diferentes. Mas é uma trata simplesmente de uma eficaz gestão do tempo, é algo que os portugueses têm bastante dificuldade em fazer nas várias áreas. Mas posso dizer, até para os mais pequenos, que tudo isto passa por nós querermos, por nós termos vontade. Eu domingo, por exemplo, muito provavelmente vou levar uma sopa num taparoeira, está-me a faltar agora o nome, Pele Cantinha, para comer no final do jogo dos miúdos, porque a seguir ao jogo dos miúdos tenho que ir para Castelo de Paiva, que a esposa dela joga fora em Castelo de Paiva, e tenho que engatar de um para o outro. Pronto. E lembro muitas vezes em que quando eu era profissional no Nuno de Lamas e que treinava durante o dia, mas também andava a estudar e a tirar o meu curso, e às vezes comi no carro, às vezes vinha embora da faculdade e parava em qualquer lado para comer. Lembro-me até que uma das razões de ter comprado um carro na altura era para fazer as viagens rápido e poder despachar-me e fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, passa por uma questão de organização e de querer, e não só pela qualidade dos nossos pés, porque isso eu vi muitos melhores do que eu no União de Lamas. Tivemos na altura, o União de Lamas era muito forte na formação, e vi muitos melhores do que eu. Eu não jogava todos os anos sequer na formação, como se joga agora, porque temos equipa A, equipa B, equipa C. Eu não, nós portanto, eu no primeiro ano de iniciado tinha muitas dificuldades em jogar, no primeiro ano de juvenil tinha muitas dificuldades em jogar, mas tinha esta parte de perseverança, de querer, de determinação, de não desistir e de organizar bem, de ir ouvindo. E então às vezes o meu fim de semana, como o próximo, vai ser um fim de semana apertado em que tenho que me despachar.
Com quantos jogos?
Vou ter dois, não é? Também tenho que observar jogos, como nas outras funções de coordenador, observo jogos no sábado. No domingo tenho o meu jogo dos iniciados do Avanca e de seguida é comer pelo caminho, a conduzir e ir para Castelo de Paiva para o jogo de Pousadela.
Todo o trabalho que está a ser efetuado, neste caso no futebol de formação do Avanca, vai levar a um cenário a que, por exemplo, o Feirense nos habituou. A exceção esta temporada será o Juvenis e tudo aponta para que os Juvenis regressem ao Campeonato Nacional na próxima temporada. O Avanca está a trabalhar nesse sentido, ou há que dar tempo ao tempo nesse caminho?
É uma realidade diferente. Eu estou habituado aqui à Zona Norte e é uma realidade bastante diferente. As pessoas do Avanca, sim, querem querem colocar mais equipas no Nacional. Neste momento temos os iniciados, mas queremos colocar mais equipas no Futebol de Onze no Nacional, e há esse desejo. Vamos a ver se temos essa sagacidade e essa preparação para atingirmos esse objetivo. Todavia, como eu te dizia, é um clube diferente. Temos bastantes meninos que são de Ovar, não são de Avanca. O campo de Avanca temos umas condições físicas fenomenais. Penso que neste momento estamos a colocar um segundo sintético, já temos um, temos o relvado, e entretanto também vamos colocar um outro relvado natural, ou seja, aquele clube ficará com dois relvados naturais e dois relvados sintéticos. Em termos de condições físicas, estará no topo do futebol aveirense, e até se calhar nacional. É muito difícil encontrar um, olha, o Boa Vista não tem, por exemplo, quatro campos de futebol de 11 com tão boa qualidade, nove balneários. Temos muito boas condições físicas, porém fica numa zona de Pinhal, onde não existem transportes públicos. Neste momento o clube não disponibiliza transporte, como alguns clubes aqui da Feira e das redondezas. Nós sabemos que vão buscar os meninos a casa, e portanto teremos que apostar numa outra via, mas lá está, aí passa pelo interesse e pela aposta da direção, e não só do coordenador técnico. Vamos ver de que forma é que aquele clube pode crescer. Tem condições físicas para isso, tem pessoas muito válidas e com muito gosto por aquele clube. É quase como o nosso netinho, que eu noto as pessoas a falar daquele clube com gosto. Pessoas de bem, pessoas sérias. Não há aquela garra, aquela manha até que eu estou habituado aqui na Zona Norte, e portanto é uma realidade um pouco diferente. Portanto, não te posso dizer se atingirá o sucesso e a visibilidade do Feirense. Penso que será complicado nos próximos tempos, mas é um clube que quer crescer. Portanto, estamos a falar também, e depois temos de ter algum cuidado, estamos a falar de um clube em que há meia dúzia de anos tinha 50 ou 60 meninos, neste momento tem 250, portanto já cresceu, temos condições para isso, mas vamos ver o que é que o futuro vai reservar, pronto, e qual é que será à aposta das pessoas que lá estão.
Colocamos a conversa em direto com Dani Amorim, técnico do CPT Pousadela, coordenador do futebol de formação do Avanca, disponível em sintoniafeirense.pt ao longo do fim de semana, também através da página do Facebook da Sintonia Feirense. Entrando na reta final da nossa conversa em direto, Dani, fim de semana mais um alucinante. Primeiro, a tua perspectiva de estar na bancada. Tens sempre uma abordagem incrível aos jogos, começando desde logo pelo Boa Vista Futebol. O futebol do Porto na Liga NOS foi o último que acompanhaste no estádio, e também aquela percepção, deixa-me puxar a brasa, neste caso não à sardinha, mas ao dragão, de que claramente o Boa Vista sentiu mais dificuldades contra o Porto do que contra o Benfica, não é?
Contra o Sporting? Sim,
como não, fica... falando da luta pelo título. Não?
Sim, mas estava a pensar que estavas a perguntar lá no Bessa, e o Sporting já lá foi, o Benfica ainda não. Sim, o Porto entrou muito forte. Na primeira parte poderia ter facilmente resolvido o jogo, com 3, 4 bolas de golo, não os fez. Depois, na segunda parte, o jogo aí já foi mais equilibrado. O Porto também geriu e controlou o jogo de outra forma, mas o jogo acaba por ter um desfecho justíssimo. O Porto foi muito forte, sobretudo na entrada, na abordagem inicial ao jogo, em que conseguiu um golo e podia ter feito mais um ou dois nesse período, e o Boa Vista não se conseguiu encontrar nessa fase inicial, e é uma vitória sem justa, pronto, mas eu só perdi o jogo, porque eu, quando vou a Bessa, ganho sempre muito mais que o que perco, e apesar de serem azuis com umas luzes vermelhas e etc, eu gosto bastante de ver aquelas bancadas cheias. É um espetáculo incrível. E é curioso, porque eu era Boa Vista desde pequenino, desde sempre, mas depois, quando joguei futebol, desliguei-me um bocadinho, não caí ao estádio, não era sócio, nada. Nos últimos tempos tenho-me aproximado mais do clube, e gosto de ver o espetáculo nas bancadas também. Pronto, saí de lá, tive que meter a bola no saco, não tenho argumentos para contrariar. De facto, foi uma vitória justa. Surpreendeu-me até o Porto na primeira parte, muito forte. Por norma, quando via na televisão, não estava a achar o Porto tão forte, mas ali foi, e portanto vamos ter também campeonato, penso eu, até a final.
A verdade é que, como técnico, já elogiaste muitas vezes o trabalho de Miguel Leal, antes de chegar ao Bessa, e agora que está no comando técnico a revelar a Boa Vista para a Liga NOS. É possível anular um Brahimi ou um Corona, que tiveram uma entrada fortíssima no jogo, e depois a influência do Soares? O que é que muda no Porto com este Soares de início e com o André Silva no banco, não é?
Sim, eu sou um particular adepto do trabalho do Miguel Leal. Repara, o Boa Vista, para travar o Corona, tinha um jogador, o Talocha, que as pessoas não conhecem, e por isso é que dizem que ele é maldoso por causa daquela entrada, coitado rapaz, que não dá uma porrada a ninguém. Tem 26 ou 27 anos e jogava no Vizela, portanto, chegou agora aos campeonatos profissionais. Do lado direito também temos um jogador que agarrou a titularidade há meia dúzia de jogos, com a lesão do Tiago Mesquita, não começou a titular, que é o Edu Machado, que também veio dos campeonatos inferiores.